Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Parte 28. Tropel dos soldados que iam penetrar na caatinga. Então o rapazinho fez simplesmente. Se um comoninha continuasse, ele voltou-se para ela e murmurou-lhe. Pelo amor de Deus, por Nossa Senhora do Sé, calha a boca, saninha. Mas ela não obedeceu, então o rapaz, arrancando o jaleco, amordaçou-a fortemente. Ouvia-se a Enéon dar um gemido abafado e nasal que partia da rapariga. Os soldados se avizinharam da gruta, mas olhavam para o outro lado neste instante. Cipriano comprimiu fortemente a mordaça, abafando de todo o gemido da rapariga. Pouco a pouco, os soldados, pendidos para a frente, procurando devassar toda a extensão da caquilinga, foi afastando aos poucos. Um deles morreu em uu. Quem sabe se os diabos se esconderam debaixo daquela pedra? Qual deixa disso? Como é que eles haviam de entrar pelo meio dos espinhos? E afastaram-se de todo, indo juntar Darbota a Leão, que desfilava pela estrada, com todas as precauções, esperando um encontro ou a ceia dei passo. Não demorou muito para que novas e repetidas de cargas se ouvissem à distância. Cipriano calculou logo ao guião posto avançado dois jagunços, avisado da aproximação das forças. Corresse a esperá-la em ponto favorável da estrada. Então, mamuhu. Ora, graça. Já agora eles estão entretidos. Mas eu não posso mais tomar a estrada. A guerra, com efeito, estrada numa distância de mais de uma légua, com pequenos intervalos de permeio, estava ocupada pela tropa inimiga em marcha. Como é de ser agora, Nossa Senhora? Logo que o seu sudá faz tarração, ele desamordaçou a rapariga. Mas notou que esta não gemia, nem falava mais. Vê Pires a de uma suspeita horrível, carregou-a delicadamente para fora. A Noinã a perder os sentidos, a ação da mordas, que por pouco não afogara de todo. O rapazinho, horrorizado com a ideia de ter mermapa a rapariga, curvou-se sobre ela. Injectou-lhe ar nos pulmões, soprando-lhe as narinas, friecionou-lhe o corpo, mudando-o de posição, depois de o ter estendido horizontalmente por terra. Tal como vira fazer-se um mendia com uma pessoa que forra arrancada do rio Cheios quasi afogada pouco depois, um leve ofego fazia ondular docemente o seio da rapariga e seus olhos cerrados se abriam para contemplar de novo a oz daquela tarde esplendida. Aninha enquanto entrou Cipriano ajoelhado junto e viu com os olhos e com olhos em fraco movimento de repulsa. O rapazinho afastou-se um pedaço, apoiando-se numa árvore. Pôs-se a contemplar em silêncio a reanimação da rapariga. Alguns minutos se passaram. Depois, ergueu o busto e permaneceu ainda sentada no chão. Uma agulhada forte, na perna ferida por bala, chamou à consciência dos sofatos de há pouco. Os jagunços, então, olhando em torno de si com espanto, levantou os olhos até Cipriano e Enimvereu. E agora? Agarra! Deixe o rapazinho, ajoelhando-se de novo, junanto de oia. Adiurra, eu sou todos Aninha, sou seu cachorrinho, seu negro, para você me se mandar. E tomando as mãos da rapariga, continuou. Eu gosto de veras, gosto muito de vós, se me se, saninha. Perdoe-me tudo quanto eu fiz, porque foi tudo por sua causa. E eu não queria ver vós sem se cair nas mãos da soldadesca. E agora, repetiu ela, arregaçando de leve a saia e mostrando o sangue que escorria da ferida. Não posso andar mais. Cipriano não respondeu logo. Considerou a grande distância que o separava de Massacará, de cuja direção tinham-se eles desviado, tomando à direita. Em vez de tomarem à esquerda, lembrou-se de que seria impossível vencer esse espaço, ou arregando a ferida, porque ela não podia mais andar. Resolveu então voltar para Belo Monte, que ficava muito mais próximo. Mas ainda assim, seria penosíssima marcha para a ferida. Ele não recuou diante da dificuldade, e olhando fixamente a rapariga, disse-lhe. Está decidido, saninho remédio é voltarmos para Belo Monte. Você mecia assim doente, e nós dou sem de comer, nem de beber, nem podendo andar depressa por estas caatingas. Toca para trás mas como há de ser? Há de ser como Deus quiser. E levantando-a nos braços, pô-la de pé. A erra. Pôde andar, vê? A rapariga esforçou-se doar, anentei alguns momentos, mas danando o megueritou o aio sentada, irara impossível marchar. Nos piri e roço instante que se seguiram ao ferimento, Podia ela ainda andar, mas agora, já pelo esforço que fizera então, já pelas dores que começaram a aparecer-me às fortes, era-lhe de todo o impossível. Fui então que Kepirai Anum. Olá, Anando para o céu, disse angustiado. Tio há de ser mil de milso, e ninguém entes, ouvia-se ao longe o rogueidou do teiroteio. O espaço era cortado por raçucos de fogo, que continuavam crebros, elevando aos ares nuvens de fumo. Uma vanguarda das tropas sofria a pirraião e nem veis teiada dos jagunços. O rapaz em Neu veio logo que o combate não poderia ter e renhar depressa e que toda a estrada estava coalha das si soldados. Teria tara e laudar a vigilância do e-mail e o iru impeir-lhe as fileiras. Não se a somente temeridade, seria rematada o siuá. Ao mesmo tempo, a ferida reclamava prômpitos cuidados, sua voz angustiada fazia zuveir agora, pedindo água incessantemente. O terreno, implacavelmente seco, estendia-se por aló e fora sem esperanças para os dous jagunços. A tarde começava ao ir, e a noite ameaçava sufocá-os no negror de sua escuridade, no meio da catinga inhospita. Os jagunços Ciprião, Espriano baixando o dorso como um animal manso, disse à rapariga, monte aqui, Saninha. Vamos embora com a ajuda de Deus. A rapariga cingiu-lhe os braços em torno do pé o osso, entre gritos de dor, do deixou-se carregar. Nenhuma sensação de volúpia explorou a epiderme de Cipriano ao contacto dela carne tenra e macia. A ideia da morte da rapariga, a míngua de recursos, salteava-lhe a mente. Ao mesmo tempo, sonsons rouucos da batalha distante davam-lhe a consciência do perigo de seus irmãos, os jagunços de Belo Monte. Lá, a esta hora, as esposas e as crianças, de olhos fitos no ponto do espaço iluminado pelo fogo da baiatalha, elevariam a Deus votos fervorosos pela salvação dos seus. E assim marchou Cipriano, arcando ao peso da rapariga, parando a cada orientar-se por que seguia pelo rumo. A marcha era cada vez mais penosa. A situação era para ambos cada vez mais aflitiva. Aninha, já acometida de febre e perdendo sangue constantemente, pedia água, com a voz entrecortada ao dar o nome de Nossa Senhora, vinha sempre entre gemidos plangentes. Cipriano, lavado em suores, com as juntas bambais, atropego quasi, marchava sempre. Agora parecia que a sede da rapariga se lhe comunicara também, e ele sentia a garganta arder-lhe como o ar e a acção da canícula. Seus olhos, de um vermelho azulado, detinham a guerra sinazoristas da Serra da Cana Brava, junto da qual se estende Belo Monte. Aquele ponto longínquo de um azul carregado à tarde era sua esperança e seu desespero. A caatinga se vestindo de sombra a pouco poucou, ouvindo sempre, a espaços intercalados, o estampido das descargas, ao quebrado de fadiga, prostrado de fome e sede. Cipriano tinha súbitas alucinações, que ora pareciam como uma miragem ao viajor tresmálhado, ora como emboscadas de inimigos. Em certo momento, porém, sua fisionomia transfigurou-se. Passava de um tolmundo de um umbuzeiro onde Epi parecia um fructo, um só, mas este cheio de tentações, com a polpa fresca e o caldo abundante. Então descansou a rapariga no chão. Quis subir na árvore, mas não pôde. Os braços e as pernas em entorpecidos não tinham mais a elasticidade sempre. Tentou atirar pedras, mas sem resultado. Seu corpo era agora incapaz de qualquer esforço. O rapazinho tinha vencido quase uma légua com aquele pedoso às costas. Deixou-se cair prostrado, ofegante. Assim passou alguns momentos, depois reanimando-se, atirou ao chão o ombu-ubu com uma pedrada e, tantalicamente supliciado ao contemplar-lhe a pão onde o caldo porejava, teve ainda a coragem abnegada de off recel a rapariga. Esta devorou vorazmente, como um animal faminto, sem pensar no que fazia. Depois, levantando o olhar para a fisionomia do rapaz, cujos olhos luziam estranhamente, como em meio de uma loinação, pôde compreender a extensão daquele sacrifício. Esquioida da febre que a invadira, esquecida das ilhas jagunços dores e do perigo, Animo trucrou não na brandas e pressão do rosto. Na mádida te irrena o arado zolauas, o visou um berre da vez si torraia de Cipriano. O rapazinho vencera. Diante daquela dedicação sobre-humana, diante daquela abnegação de um inf a um imínteu que cede a magarra a ração duramente conquistada, Anuina rendeu-se, subjuga e adá porra aquela paixão ingênua e forte. Queidou-se a logiume tempo, entregue à doçura do sentimento que lá, e acabava de inesperrar aquele amor, que só então se loiloiou e revelou-me nos abrolhos des Akatenia selvática, ao som pavoroso da Bea-da-ble-be-a-tela-a-elive-me-ande. Entre as dores pungentes de um filme Firemen de Orwell. O crepúsculo se estendia mansamente pela terra. Um largo semi-seis-samos um ego de sangue barrava.
Zero.
É lá do no verde de do escuro do Eneja um a suavíssimas poeira lo um e nos a. Os dois jagunços, a pequena deste anenseia ao mundo útero. O rapaz, quebrado de fafadiga e de angustia, a rarega do inhominada dela pra febre do ferrinho e mil inentou. Reto que ravião em sofreguidão às horas fresuas da tarde, onde se deia a ver um móvel ao do olofizese e meu. Quilo inaia é a febre e a sede. Aquela hora o povo de Beilolo Momoneri estaria rezando jounanto a latada. Sora o Ananje e Luce, apesar da distancia, fosse pelo evento erreu e o Enzi e o Esteis moldo crepúsculo, fosse por ter já esgotado os esforços e só a poder esperar do céu a ovação. Cipriano jolguiu o veia rasbadaladas melancholiuas ajoelhou-se. Cruzando no piito as mãos, o cucutva copa do chapéu. Seu espírito, então, desapegou-se do mundo de um instante e rei mumunento a transparências azul do céu. O nembe a guerra aspirreimen e erras estrela fala fita o vento havia viu o voo útero de aves pais pairando no alto. Depois, ei subita meminanta e reanimado, tem não nos olóios um fogo ao guer que parecia bebido no brilho opalino dos astros. Os jagunços a alto o jonento da rapariga e erguem andou a do chão. Gaitou o é. Não é um tendo a ver, é os parabelo ao meu munente. E avançou pela caatinga fora rápido, aéreo quaisi, sumo-se o peso daquele corpo, cui rei do desaparecer e cesse de titudo diante da força do seu amor. Em dois pontos de diferentes da região Jagun, um Saul, queita se travara rei naiga entre as forças do governo e os soldados do conselheiro. Na garganta do cocorobó, sei que o Inan e o da Mehmeteu e Lois Alves embargaram o passo da divisão ao manando do general Savjet. De útero lado aiante deidei arracei, pachola, teisiu o tico, Joaquim Cambir e um bando de companheiros, depois de saltearem valentemente a sua onna do general Oscar, cormaram a retaguarda de suas forças, tumaande o elé e cargueiros e munições. De cocorobó, porém chegar a belo momimenta e manuta e queia triste, Louis Alves, o maraído idofa, caíra ferido gravemente e veio não carregado gado para a aprovação. Seus companheiros, que não chegavam a 100 homens, ocultos entre as árvores e os penedos, tocaia raum os soldados não uma garganta estreita e disputaram-lhes a passagem durante largo tempo. Os jagunços,